todos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje estaremos entrevistando o professor Matheus Gamba, professor associado da Universidade de Brasília, com lotação do Departamento de História da mesma universidade. O professor Gamba desenvolve pesquisas referentes à história do Brasil, principalmente na abordagem da ditadura civil militar brasileira, trabalhando com a história do judiciário civil e militar no período e história do tempo presente. Obrigado pela presença e aceitar o convite, professor.
Eu que agradeço por também ser chamado para a entrevista. Muito obrigado, meus queridos alunos. Estou à disposição.
Nesse episódio, buscaremos desenvolver um debate acerca do texto Cidadania do Brasil, no Brasil, de José Murilo de Carvalho, e como podemos relacioná-lo com os eventos que antecederam e podem explicar os atos de 8 de janeiro de 2023. E podemos iniciar falando de...
Eu acho importante...
Então, professor, diante da compreensão de que a liberdade e a participação, né, não levam à resolução dos problemas sociais, como pontuado por Carvalho em sua obra, o direito político não necessariamente prevê conquistas de direitos sociais. Diante disso, é possível afirmar que o direito político, no contexto brasileiro, se baseia de forma majoritária no exercício do voto. Portanto, de que forma o 8 de janeiro poderia estar ligado à participação política para além do voto, no sentido de que seria possível compreendê-lo apenas como um efeito do processo eleitoral ou como algo que vai para além disso?
Bom, a pergunta é bem complexa, né? Ela tem várias sub-perguntas aí colocadas. Bom, primeiro eu vou dizer o seguinte sobre a questão da democracia no Brasil. Se a gente perceber os avanços sociais nos últimos 40 anos, né, nos últimos aí, 35 anos da Constituição de 88, a gente percebe que a gente teve inúmeros avanços sociais graças ao direito ao voto, graças aos direitos políticos. Então, eu discordo do Carvalho quando ele vai dizer que não necessariamente a questão do direito democrático vai levar a direitos sociais. Eu discordo. Eu acho que o que a história está provando é que quanto mais liberdade, mais os grupos de pressão populares vão trabalhar em prol dos seus interesses. Consequentemente, questões relacionadas a direito à saúde, bolsa, assistência social. Vejam, tudo isso não é conquistado de cima para baixo, né? São movimentos sociais de pressão ao governo e aos governos relacionados à democracia. Aí você pode dizer, não, mas Vargas colocou de cima para baixo. Negativo. Negativo. O Vargas, ele percebeu que o Brasil já fazia uns bons 20 ou 30 anos que tinham movimentos fortíssimos de trabalhadores que estavam exigindo aqueles direitos. E, consequentemente, o Vargas percebeu nisso algo que ele poderia amainar um pouco a questão dos movimentos de trabalhadores, a força desses movimentos, não concedendo, mas legislando sobre esses direitos trabalhistas e, consequentemente, angariando apoio político desses trabalhadores em detrimento, eventualmente, de partidos comunistas ou socialistas. Então, é por isso que o Vargas vai colocar. Então, eu não concordo. Eu acho que os direitos políticos eles são importantíssimos porque eles acabam com seus grupos de pressão e, principalmente, a liberdade de organização, gerando esses direitos trabalhistas. Esse é o primeiro ponto. Com relação à democracia, também é um pouco questionável a gente dizer assim, no Brasil... as pessoas muitas vezes acham que direito político é só o direito a voto. É questionável, né? Isso eu acho que é bastante questionável. Questionável no que sentido? Os direitos políticos fazem com que as pessoas, pelo menos uma vez a cada 2 anos, elas tenham que parar para pensar em quem que elas vão votar. Por isso que o voto é obrigatório. Muita gente talvez pode colocar aqui, muita gente não pensa, muita gente não coloca, mas muitas vezes é isso, as pessoas não se veem representadas por aqueles políticos. E outra coisa, né, esses direitos políticos, a galera fala assim, não, que o direito a voto, os direitos políticos é só o direito a voto e que não tem consciência política ou coisas assim, não. As pessoas têm consciência, sim, muitas vezes elas não se acham representadas. E elas acabam votando, claro, nas ideias que elas acham que corroboram muito mais com o que elas pensam, né? E justamente isso vai ser levado com o tempo. As pessoas querem que... Faz 35 anos que a gente tem uma democracia e direitos a votos e eleições para presidente. Então, a democracia é um aprendizado também. Então, as pessoas vão também pensando... Não digo nem a palavra consciência... pensando em quem vou votar, considerando a política uma coisa importante, e assim, considerando a política uma coisa importante, além do voto, que é fundamental, né, com o tempo, e percebendo que não adianta efetivamente só o voto ali na urna, mas sim a questão dos movimentos sociais de pressionar os governos eleitos. Com relação ao 8 de janeiro, muito bem, um movimento golpista, né, que não aceita o resultado das eleições, né, sendo que as eleições são feitas desde 88 e desde, se não me engano, 96, com voto eletrônico, elegendo inclusive o candidato dos golpistas, né, que é o Bolsonaro, mas que justamente quando, e isso é muito perceptível, quando os candidatos de esquerda começam a ganhar eleições, o sistema começa a ser questionado. Então começa a se dizer que não, que existe fraude, uma coisa totalmente falaciosa, né? E uma coisa que faz com que, claro, com a liberdade que a gente tem dos movimentos sociais, né, faz com que as pessoas que acreditam nessas fake news, né, porque em algum motivo lhes beneficia com relação ao seu candidato, acreditem que, claro, que o candidato deles não poderia perder. Isso aconteceu porque as urnas estão todas fraudadas. Então, sim, por um lado, é um movimento golpista, né, mas que é resultado de uma liberdade que a gente tem para os movimentos sociais desde 1988. É um contrassenso, claro, né, é um contrassenso as pessoas falarem sobre não aceitarem o resultado das eleições e mais, pedirem intervenção de forças armadas, pedirem golpe de Estado, né, para um movimento que... contra o golpe de Estado, sendo que elas justamente estão se utilizando da democracia para fazer isso, para pedir golpe de Estado. Mas vejam que elas têm liberdade. Não tanto agora, as pessoas foram presas, ainda bem, né, porque mesmo a democracia ela tem alguns limites, e esses limites é justamente de depredação, de cometimento de crimes, de cometimento de fake news, e como tal, o Estado ele deve, para garantir justamente a democracia, não aceitar movimentos que tentem destruí-lo.
Esse foi apenas um trecho da entrevista com o professor Matheus Gamba, da Universidade de Brasília. Para ouvir o episódio completo, clique no link na descrição.
E assim, muito obrigado, Gamba, pela presença, pelos ensinamentos. A gente ficou muito feliz por você ter aceitado esse convite. Foi, assim, uma experiência incrível.
Eu que agradeço, querido. Estou à disposição de vocês. Sempre quiser falar, debater política, entrevista e afins, ou outros trabalhos. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, né? Parabéns pelas perguntas. E vamos falando. Até a próxima.
Até a próxima.